é se preparar para esta festa que realmente é uma das maiores aqui do nosso estado e mobiliza muita gente.
É, Damião, mas nem só de festa vive o acriano, principalmente o rio-branquense. Hoje pela manhã, a população da capital amanheceu com um problemão, porque uma falha na captação afetou o abastecimento de água e o Jonathan Costa vai trazer os detalhes do que ocasionou isso.
Moradores de 6 regiões de Rio Branco enfrentam impactos no abastecimento de água nesta segunda-feira 27, após uma falha no sistema de captação da Estação Tratamento de Água 2, o ETA 2. As áreas afetadas são Regional Central, Placas, Horto, Calafate, Segundo Distrito e São Francisco. O problema começou na madrugada de domingo 26, por volta das 4 horas da manhã, quando equipes do Centro de Controle Operacional do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco, SAERB, identificaram a interrupção da alimentação elétrica da bomba KSB, equipamento responsável por enviar até 1.000 litros de água por segundo para a ETA 2. De acordo com o SAERB, a falha ocorreu após uma movimentação do solo na área de captação, provocada pela redução do nível do rio Acre. O deslocamento comprimiu os cabos subterrâneos que alimentavam a bomba, causando superaquecimento, curto-circuito e a paralisação do equipamento. Desde então, equipes da autarquia atuam na forma ininterrupta para recuperar o sistema. Para acessar o trecho danificado, foi necessário realizar escavações com auxílio de máquinas e trabalho manual. Além do reparo emergencial, o SAERB iniciou uma mudança definitiva no sistema elétrico da bomba. A rede subterrânea será substituída por uma estrutura aérea com instalação de posteamento e rede compacta, semelhante ao modelo utilizado pelas concessionárias de energia. Segundo o gerente de manutenção do SAERB, Éder Franco, a alteração deve aumentar a segurança operacional e reduzir o risco de novas interrupções. Enquanto o serviço é realizado, o SAERB mantém um plano alternativo de operação, com adequações na adutora de 700 milímetros e no sistema de bombeamento para tentar reduzir os impactos no fornecimento. Após a retomada da produção, a distribuição de água deve ocorrer de forma gradual nas regiões afetadas. Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora são 11 horas 45 minutos, 11h45. Prefeitura da capital decretou estado de alerta em decorrência da estiagem. Quem fez esse material foi o Ronaldo Duarte, nós vamos conferir agora.
A Prefeitura de Rio Branco oficializou a decretação de estado de alerta para o enfrentamento da estiagem em todo o território municipal. A iniciativa publicada nesta terça-feira tem como finalidade reforçar o planejamento das ações públicas para reduzir os efeitos da seca e preservar o abastecimento de água na capital. A medida foi adotada após análise técnica da Defesa Civil Municipal, que apontou a redução de chuvas e a diminuição gradual do nível do rio Acre e de outros mananciais, cenário que exige maior atenção das autoridades. Com o decreto, o município irá ampliar acompanhamento das condições climáticas hidrológicas, intensificar o monitoramento das áreas mais vulneráveis, preparar planos de abastecimento emergencial de água e fortalecer as ações de prevenção e combate aos incêndios e queimadas. As secretarias municipais deverão atuar de forma coordenada para assegurar a continuidade dos serviços essenciais, prestar apoio às comunidades que possam ser afetadas e desenvolver ações voltadas à proteção da população e do meio ambiente durante o período de estiagem. A administração municipal ressalta que o estado de alerta possui caráter exclusivamente preventivo e não representa a decretação de situação de emergência. O cenário será acompanhado continuamente pela Defesa Civil, que poderá recomendar novas medidas caso a seca se intensifique. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Gente em debate, segurança.
E um homem de 21 anos foi preso em flagrante, suspeito de estuprar uma criança de 11 anos, lá no município de Mâncio Lima. O crime teria ocorrido após o investigado oferecer uma carona à vítima. Gledson Albano vai trazer os detalhes desse crime absurdo, hediondo.
De acordo com o capitão Thales Campos, da Polícia Militar, a ocorrência foi atendida após a mãe da criança acionar a equipe. Segundo o relato, a menina caminhava pela via pública quando recebeu uma carona de um homem conhecido da família.
A equipe recebeu as informações via Copom, né, chegou lá no local, escutou o relato aí da mãe da vítima, né, que ela estava trafegando em via pública, quando o indivíduo aí conhecido da família ofereceu uma carona.
Ainda conforme a polícia, o suspeito levou a vítima para uma área de mata, onde teria cometido o abuso sexual.
Numa motocicleta, a levou a um matagal e manteve relação sexual forçada com essa criança de 11 anos. Ela foi para casa bastante abalada, com as roupas sujas de sangue. A equipe foi acionada, né? Recebeu todas as informações e foi à procura deste homem aí.
Os policiais realizaram buscas e localizaram o suspeito no ramal Viola. Ele foi preso e encaminhado à delegacia da Polícia Civil.
Esse indivíduo trabalhava numa empresa de limpeza, ele foi encontrado lá, foi preso pela equipe, ele confessou à equipe que realmente havia cometido o crime, foi encaminhado à delegacia, onde ficará à disposição da Justiça Acriana.
De Cruzeiro do Sul, Gledson Albano, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Gledson Albano, trazendo informações direto de Cruzeiro do Sul. Agora são 11 horas e 49 minutos. Suspeito de homicídio é preso na zona rural de Sena Madureira. Quem traz os detalhes é o repórter Ronaldo Duarte.
A Polícia Civil do Acre prendeu um homem de 24 anos, suspeito de matar Claudemir da Silva, de 43 anos, na zona rural do município de Sena Madureira. A prisão ocorreu na segunda-feira, após investigações iniciadas com a localização do corpo da vítima no ramal Pedro Gomes, no quilômetro 47. Segundo a Polícia Civil, o suspeito foi encontrado escondido nas proximidades do local do crime. Durante depoimento, ele confessou o homicídio e afirmou que o assassinato teria sido motivado por uma discussão anterior com a vítima. Além da acusação de homicídio, o homem também responderá por tráfico de drogas. As investigações seguem sobre a coordenação do delegado Rêmulo Diniz para esclarecer todos os detalhes do caso. Ronaldo Duarte, para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigado, Ronaldo Duarte. Agora são 11 horas e 50 minutos.
E agora nós vamos falar de uma programação do Novenário lá em Cruzeiro do Sul. É uma agenda, né? Aliás, é uma festa que já faz parte do calendário de lá da população do Juruá. E esse ano tem algo extraordinário, porque eles têm uma parceria com o Hemonúcleo de lá, para que eles possam, junto com a fé, fazer também essa questão da doação de sangue, que todos os bancos de sangue, não só aqui da capital, mas também de Cruzeiro do Sul, estão carentes, né, da reposição das bolsas de sangue. E esse ano o Novenário tem esse cunho, não só religioso, mas também de trazer a população para essa questão humanitária, né, que é a doação de sangue. E o Nonato Costa vai trazer para a gente detalhes sobre essa festa e sobre essa ação humanitária.
A tradicional festa de Nossa Senhora da Glória em Cruzeiro do Sul já começou a emocionar a região do Vale do Juruá muito antes de ser aberta oficialmente. E este ano, a abertura traz uma marca profunda de solidariedade e amor ao próximo. A Diocese de Cruzeiro do Sul, em parceria com o Hemonúcleo do município, deu o pontapé inicial nesta terça-feira, 28 de julho, a uma grandiosa campanha de doação de sangue com o lema A Fé Se Faz fazem gestos. Doe sangue, salve vidas. A iniciativa visa convocar a comunidade e unir a devoção religiosa ao forte caráter humanitário que a data representa. Uma atitude que faz toda a diferença para quem mais precisa. Segundo os organizadores, uma única doação de sangue tem o poder de beneficiar até 4 pessoas que dependem de transfusões para tratamentos médicos, procedimentos de saúde. É a tradição centenária do novenário, dialogando diretamente com a preservação de vidas. E se você quer participar desta corrente do bem, anote as informações. As doações já podem ser feitas no Hemonúcleo de Cruzeiro do Sul, localizado na Avenida Joaquim Távora, número 552, no bairro Manuel Tessas. Para tirar dúvidas, o telefone de contato é o 689-9230-6734. Vale lembrar que a grande festa de Nossa Senhora da Glória acontece de 2 a 15 de agosto, reunindo milhares de fiéis em uma programação rica que inclui caminhadas, procissões, leilões, praça de alimentação e momentos culturais. A abertura oficial será marcada pela tradicional Corrida da Glória e o encerramento trará a emocionante procissão seguida de um show da cantora Sueli Façanha. Portanto, viva a fé participando das celebrações e lembre-se, a maior demonstração de devoção é estender a mão a quem precisa. Doe sangue e salve vidas. De Cruzeiro do Sul, Nonato Costa para o Sistema Público de Comunicação.
Muito obrigada, Nonato Costa. Márcio, eu agora queria pedir um favor a você, queria pedir sua colaboração para que trouxesse o áudio de Dona Bezinha. Eu preferi deixar para o fim do programa, para encerrar o Gente em Debate, para trazer a saudação dela e também mandar um abraço muito carinhoso para a Jussara e para o Sebastião lá na Adalberto Aragão. Todos os dias ela me manda um bom dia e diz, manda um alô para mim que eu estou ouvindo vocês. Agora nós vamos ouvir a Dona Bezinha.
Bom dia, sou Damião, aqui é a Bezinha, Sena Madureira. Nós estamos ligadinhas, as trigêmeas, a Alissa, a Clara, a Vitória, a Fabíola. Quero mandar alô para a Chiquinha lá no Caeté, para a Marisa no Cacirião, para a Fabíola Ponte, e para a Silvanira, para a Marica, para a Dona Calunga, a Dona Damiana, todos meus amigos, todos que estão na escuta, Murilo, o Sandro, e um abraço aí para todos daqui bancada aí. E tenha um ótimo dia abençoado.
Muito obrigado. Agora vamos com mais um ouvinte, Edilouça. Bom dia, Edilouça.
Bom dia, meu amigo Damião Viana e Jesse Parada, está com saudade de vocês. Passar um alô aqui pro Davi, o Denilson, Samanda Letícia, o meu amigo Carlos Alberto, no segundo distrito, que fica ligadinho nos seus programas também. Para minha cunhada, que diz que não perde um programa seu, a Isabel, lá no bairro da Vitória. E pro Louro, João do Arco-Íris, Saulo. E para todos vocês aí da rádio, a Edilouça de Sena Madureira, que não perde um programa seu, viu? Beleza. É fazendo almoço e o rádio ligadinho.
A Edilouça lavando a louça com o rádio ligado. Um abraço para ela.
Que mandou um abraço para a Edilouça, para toda a galera dela e para Isabel, que ela disse que não perde um Gente em Debate, né? Um cheiro para vocês, para toda a galera de Sena Madureira que está sempre na audiência do Gente em Debate.
Vamos deixar a galera do esporte tomar de conta?
É importante ceder espaço para os nossos colegas. Você fica agora com Alberto Casas, Zezinho Melo e Darlene Cardoso, que também pode ser Muniz, eu não sei qual é o sobrenome que ela gosta de usar.
Pode. Oi, você ouviu?
Ivan de Carvalho dando o seu alô, né?
Vamos embora?
Vamos sim. Um cheiro para vocês. Que Deus abençoe e guarde cada um.
Mas Roberto, um abraço. Fica aí com a galera do esporte. A gente volta amanhã, se Deus quiser. Fica com Deus, porque com ele nós vamos.
Encerramos aqui Gente em Debate. O programa que te mantém bem informado e conectado com os assuntos mais importantes para o seu dia. Uma produção do Sistema Público de Comunicação do Acre. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
O rádio está ligado, o som está rolando, as luzes vão piscando, mas eu só tô ligado. O show está valendo. acontecendo, com tudo acontecendo, e eu só tô afim de você. Rádio Difusora, Difusora. Rádio Difusora do Acre.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Eu tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos, que alegria! Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Em Brasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Em Brasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor! No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acriano. Essa seleção não perde nunca.
ZYS 216, Rádio Difusora Acreana, 104,5 FM, emissora de Rio Branco, Acre, a voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
No Acre, 12 horas, 1 minuto. Está chegando na Difusora 104.5, na Aldeia FM 96.9, o Lance Esportivo. Está no ar o Lance Esportivo desta terça-feira, dia 28 de julho de 2026. A partir de agora, você fica por dentro de tudo que movimenta o esporte no Acre, no Brasil e no mundo. Informação, análise, resultados e bastidores. Aqui, o esporte entra em campo com credibilidade e emoção pelas rádios públicas do Acre. Eu sou Alberto Casas e, a partir de agora, o jogo começa. Boa tarde, J. Mello.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde, ouvintes aí do Lance Esportivo.
Os destaques do dia.
Santos encara hoje a Universidade Central da Venezuela pela partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. Zidane é anunciado como novo técnico da França. Cade Único, estudantes e idosos terão meia entrada na Copa do Mundo de 2027. Tonicão será palco das semifinais do Sub-15 feminino logo mais à tarde e à noite. Plácido de Castro entra. Plácido de Castro está preparando uma equipe para disputar a segunda divisão e brigar pela subida. Pedro Balu convida Eriano Santos para auxiliar técnico do Plácido. E árbitro de Tarauacá chega em nível nacional pela Federação Rondoniense de Futebol. Você vai conferir essas e outras aqui no programa que está apenas começando.
Lance Esportivo, a voz do esporte.
Às 12 horas, 3 minutos da capital acriana, aqui o Lance Esportivo para você. Nosso boa tarde para você que estava ligado aí no Gente Debate, na Difusora FM, na Aldeia também FM, né? Sempre trazendo, dando o prazer da sua audiência, e vai continuar com a gente até 1 da tarde, porque tem muitas matérias aqui para você. J. Mello, o que esperar nessa terça-feira hoje? Muito calor, hein?
Muito, muito, muito calor, e a expectativa é os times brasileiros na Sul-Americana, e o Santos que joga em casa, ganhou bem lá, né, e apenas tá fazer só o dever de casa, e Neymar foi relacionado.
Boa tarde, Darlene Cardoso, que está aqui todos os dias, né, tá dando o prazer da sua audiência, tudo bem?
Tudo bem, boa tarde, Zezinho, boa tarde, Alberto Casas, boa tarde, Márcio. É um prazer estar aqui com vocês no Lance Esportivo.
Olha aí, a
ela está feliz da vida que o Paquetá voltou a treinar.
Com certeza.
E o Arrascaeta?
Arrascaeta está jogando, tá, e jogando bem, né?
Verdade.
Tá certo, às 12h04 aqui é o Lance Esportivo para você. E o Santos encara hoje a Universidade Central pela partida de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana. É, hoje, terça-feira, pela partida de volta, o Santos vai encarar aí a Universidade Central. Na primeira partida, é bom que se diga que o Santos está vencendo aí por 4-1, né? É, os playoffs da Copa Sul-Americana, o confronto será na Vila Belmiro, às 19h30, horário do Acre. Todos os detalhes a gente confere agora no Lance Esportivo com a repórter Daniela Esperon.
Em meio a dificuldades no Campeonato Brasileiro, Santos entra em campo nesta terça-feira em uma situação bem diferente na Copa Sul-Americana. A final venceu por 4-1 Universidade Central no jogo de ida das oitavas de final da repescagem. E agora decide dentro da Vila Belmiro, com um resultado até confortante, já que pode perder por até 2 gols de diferença, que mesmo assim avança. O técnico Cuca diz qual é a maior dificuldade de colocar um time em campo nesta terça-feira.
Comprovar dentro do campo a tua parte coletiva também, além da parte técnica. Ou seja, reunir os melhores jogadores que você tem, pôr em campo, mas ter o trabalho coletivo.
O treinador santista ainda não definiu se Neymar vai a campo ou se será preservado, visando o jogo do Campeonato Brasileiro. Gabigol é outro também que não tem presença confirmada. A tendência é que o técnico do Peixe rode um pouco a equipe e entre em campo com um time misto. Agência Rádio Web com informações da Copa Sul-Americana, Daniela Esperon.
E a Daniela Esperon, para a felicidade do Crespo, né? O William Crespo, que é santista, Bistene, né? O Bistene pai, né? Também santista. É uma galera aí santista, né? O William Crespo, todas as noites, está ali com a gente. Ele está lá pelo Ministério Público, mas sempre está ligado no Lance Esportivo. Né? Falou, estou ligado lá, hein? É, um abraço aí para você, Crespo. Está sempre dando o prazer da sua audiência. É, Zinedine Zidane, anunciado como novo técnico da França, a Federação Francesa de Futebol. É, se você vê a sigla, é FFF. Federação Francesa de Futebol oficializa Zinedine Zidane como novo técnico da Seleção Nacional. Conforme anúncio feito hoje, dia 28, o ícone do futebol francês e campeão mundial em 98 assume o comando dos Blues, né? substituindo Didier Deschamps. O ex-treinador do Real Madrid chega para suceder Deschamps, que esteve à frente da equipe por 14 anos, período em que conquistou a Copa do Mundo de 2018 e o vice-campeonato em 2022. Enfim, a novela acabou, né, rapaz? O Itália sonhou com Guardiola e sofre em reconstrução e mergulha mais na crise. Vamos saber? A seleção italiana vive um caos. Após não se classificar para a Copa do Mundo pela terceira edição seguida, a Federação de Futebol do país sofre para dar início ao projeto de reconstrução e mergulha cada vez mais em uma crise. Vamos saber dela? Os detalhes com Daniele Esperon.
A seleção da Itália vive uma crise em 2026. Paolo Maldini e Leonardo renunciaram nesta segunda-feira aos cargos de diretor de seleções e consultor da Federação Italiana de Futebol. Essa renúncia da dupla tem como motivação a restrição a Pirlo, com quem Maldini e Leonardo já haviam chegado a um acerto. O veto ao ex-volante se deu por um vínculo com um site de apostas russo. Após a reunião com a Federação Italiana de Futebol, o presidente da Liga Nacional Amadora, Giancarlo Abete, afirmou que Leonardo e Maldini renunciaram. O ítalo-brasileiro Thiago Motta, de 43 anos, com passagem pela Juventus, surge como uma grande possibilidade para assumir o cargo. Inclusive, o presidente da Federação Italiana deixou a sede da entidade por um corredor lateral e não deu declarações. Nesta terça-feira, a expectativa é de uma nova reunião e os anúncios sobre uma crise envolvendo Maldini e Leonardo também são esperados. Agência Rádio Web com informações do futebol internacional, Daniele Esperon.
Aí às 12 mais 9 minutos, aqui é o Lance Esportivo para você, você que está ligado aí nas redes sociais, você que está aí pela internet, né, a rede mundial de computadores 104.5 e também 96.9 é onde os nossos canais de rádio aberta, né? Tanto a Difusora Criana como a Aldeia FM. Aqui na técnica da Difusora está o Márcio Roberto. Lá na técnica da Aldeia FM está o Edmar Souza, né? Vamos agora às 12:10. Um alerta importante aqui no Lance Esportivo. Você vai saber agora. Uma reportagem especial traz uma reflexão necessária sobre o impacto das apostas virtuais no Brasil e como a promessa de dinheiro rápido pode transformar sonhos em destruição familiar. Vamos ouvir agora a matéria da Daniele Esperon, que volta em dose tripla hoje, trazendo essa matéria que está aí no Brasil inteiro, e é bom que se diga, não só no Brasil, está no mundo inteiro as bets. E a galera, a partir de 18 anos, mas sabe o que estão fazendo os menores? Pega os primos, pega irmãos.
Tem um jogador do Fluminense que está sendo averiguado pela CBF, do jogo passado.
Olha aí. E aí, os 16 anos, ele teve um que ontem eu estava vendo o Roda Viva e o pai dele estava guardando uns dólares para ele. Ele achou esses dólares, meu amigo, e aí fez o primo jogar. Perdeu tudo. E aí, depois, teve que ir para o hospital, para os psiquiatras, aí conseguiram retornar a saúde dele, né? Saúde mental. Vamos então com a Daniela Esperon.
Ele com o Neymar. Olha só, a primeira tabelinha ali cheia de estilo. Neymar
deu. Você já reparou? Basta ligar a televisão para assistir a um jogo de futebol e o nome da casa de apostas está na camisa dos jogadores, nas placas de publicidade, na transmissão, no intervalo, nas redes sociais e até nas entrevistas. As bets deixaram de ser apenas empresas de apostas. Elas se tornaram protagonistas do futebol brasileiro. O futebol era a paixão. Hoje, para muita gente, ele também virou aposta. Não é mais sobre quem vai vencer. É sobre quanto dinheiro pode entrar ou desaparecer em poucos segundos. Uma bola na trave, um cartão amarelo, um escanteio, um pênalti. Lances que antes provocavam apenas emoção, agora carregam o peso de vidas inteiras. Porque enquanto milhões comemoram uma vitória, milhares voltam para casa tentando explicar à família por que que o salário do mês acabou antes mesmo de um mês terminar. Mas até onde essa relação é saudável? Quais os impactos para clubes, atletas e torcedores? E o mais importante, quem realmente ganha e quem perde nesse mercado bilionário? Eu sou a Daniela Esperon e nos próximos minutos você vai acompanhar o segundo episódio da série especial Quando o Jogo Vem Até Nós, o Brasil na Era das Betes, sobre a explosão das apostas esportivas no Brasil. Há poucos anos, os grandes patrocinadores dos clubes eram bancos, montadoras de empresas, de telefonia e marcas de material esportivo. Hoje, basta olhar para qualquer camisa da Série A. Em quase todas elas, o destaque é o mesmo, uma casa de apostas. As betes passaram de novidade a protagonistas do futebol nacional. E o motivo é simples: dinheiro, muito dinheiro. Os contratos de patrocínio master assinados nos últimos anos chegam à casa de centenas de milhões de reais. Em agosto do ano passado, o Flamengo fechou um contrato de 268 milhões e 500 mil reais por temporada com uma casa de apostas, o maior do futebol brasileiro. O Corinthians vai receber por ano, até 2029, 150 milhões de reais. Para muitos clubes, esse se tornou o maior acordo comercial da história. É um dinheiro que ajuda a contratar jogadores, quitar dívidas, investir em estrutura e manter equipes competitivas. Em um cenário financeiro cada vez mais difícil, as casas de apostas passaram a ser vistas pelos dirigentes como parceiras indispensáveis. Como, por exemplo, o Palmeiras, que tinha como patrocínio master a Crefisa e trocou por uma casa de apostas que superou o que a antiga patrocinadora pagava e hoje estampa o principal lugar da camisa do Verdão. Leila Pereira, na ocasião, quando houve a troca do patrocínio e ela foi questionada sobre as dúvidas que uma casa de apostas geraria sobre a camisa palmeirense e também os escândalos envolvendo manipulação de resultado no mundo da bola. Ela se pronunciou através do podcast Zona Mista do Hernan da seguinte forma:
eu vejo que a gente precisa ter mecanismos para controlar e para verificar se realmente há manipulação ou não. Sabe? É só isso que a gente tem que... Porque as betes estão no mundo inteiro, não é só no Brasil.
A promessa era dinheiro fácil. Bastava um cartão amarelo, um pênalti cometido ou até mesmo um lance combinado. Em poucos segundos, alguns jogadores colocaram a carreira inteira em risco. Nos últimos anos, o futebol brasileiro assistiu a uma série de casos de manipulação de resultados. Atletas foram investigados, denunciados e punidos por participar de esquemas ligados às apostas esportivas. Alguns receberam suspensões de vários anos. Outros foram banidos do futebol. Além disso, há outro tema que vem ganhando espaço nos tribunais: o uso da imagem dos atletas. Nos últimos meses, jogadores têm recorrido à justiça para impedir que plataformas de apostas utilizem seus nomes, fotografias e características físicas em campanhas publicitárias sem autorização. Em alguns casos, atletas conseguiram decisões favoráveis, determinando a retirada imediata do material de divulgação. O argumento é simples: o direito de imagem pertence ao jogador e não pode ser explorado comercialmente sem um contrato específico ou remuneração. A discussão envolve principalmente atletas que não possuem vínculo direto com as empresas de apostas, mas acabam aparecendo em anúncios por causa de fotos, de jogos, de imagens, tudo isso relacionado aos clubes, como explica Andrei Kampf, especialista em direito esportivo.
que eu penso, tá? Que essas decisões reforçam um princípio importante. O direito de imagem é um direito personalíssimo, ou seja, um direito do atleta. E não pode ser explorado comercialmente sem uma autorização formal. O fato de um atleta disputar uma competição não autoriza plataformas de apostas a utilizarem seu nome, fotografia ou demais atributos de personalidade para fins publicitários.
Nos últimos anos, o governo brasileiro iniciou a regulamentação do setor. As empresas precisam cumprir exigências legais, pagar taxas, seguir regras de publicidade e adotar mecanismos para combater a lavagem de dinheiro e manipulação esportiva. Também passaram a existir restrições sobre campanhas voltadas para menores de idade e exigências para incentivar o chamado jogo responsável. Durante a Copa do Mundo, os brasileiros gastaram 852 milhões de reais em apostas esportivas online. No confronto entre Brasil e Marrocos na fase de grupos, a cota média dos apostadores foi de R$ 524, quase 300% acima do valor das apostas diárias fora do período do campeonato. Os dados são de um fintech, que acompanha o volume de palpites diários nas plataformas. O governo agiu de forma emergencial para evitar um estrago ainda maior. Uma portaria interministerial determinou novas regras para a publicidade. As empresas estão obrigadas a exibir alertas de que apostar faz perder dinheiro, pode causar dependência e não é investimento. Além disso, estão proibidas apostas com base em dicas de comentaristas e influencers.
Casemiro, Paulinho de primeira, boa bola. Firmino tem espaço agora para avançar. Fez o corte, tentou enfiar de bola.
O futebol brasileiro sobrevive às derrotas mais dolorosas. Mas agora enfrenta um adversário diferente. Um adversário que cabe na palma da mão. Está no celular. Disponível 24 horas por dia, a um clique. E que não escolhe idade, profissão ou classe social. Escolhe apenas quem acredita que a próxima aposta será diferente da última. O problema começa quando a diversão vira dependência. Quando o sonho de ganhar dinheiro destrói o dinheiro que sustenta uma casa. Agência Rádio Web, gerência de conteúdo, Mariana de Freitas, edição de Thiago Pedruzzi, produção e reportagem, Daniela Esperon.
E a Daniela Esperon trazendo uma matéria esclarecedora a respeito das bets, e realmente é verdade, né? E olha só aqui, ó. O Fluminense manterá Lute Acosta em treinos e jogos enquanto aguarda a investigação. Cartão amarelo recebido contra o Bragantino gerou alerta de indício de manipulação em casa de apostas, né? Vai de encontro com essa matéria aí. O Fluminense trata com cautela a situação de Lúcio Acosta após o alerta de possível manipulação gerado pelo cartão que o meia levou contra o Bragantino pela 19ª rodada do Brasileirão. Enquanto a investigação segue, ainda em estágio inicial, o jogador continuará treinando e jogando normalmente. Né? Vamos mais aqui para frente. Esse tipo de alerta é o gatilho para que os órgãos de fiscalização iniciem investigação mais profunda. Não há prova ou indício de envolvimento do jogador até o momento. Ele nega qualquer participação em manipulação. O clube foi notificado de forma sigilosa no começo da última semana, alguns dias antes da partida contra o Grêmio, no último domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O meia foi titular na partida e atuou por 75 minutos. Acosta treina normalmente hoje e deve estar em campo na próxima quarta-feira, amanhã, contra o Bahia, pela 21ª rodada do Brasileirão. É, a bola rola às 21 horas, horário de Brasília, no Maracanã. O meia argentino está pendurado por acúmulo de cartões amarelos e, se for advertido, cumpre suspensão contra o Botafogo no dia 8 de agosto. A casa de apostas Stake reportou um volume anormal de entradas na punição para a Costa na partida contra o Bragantino e avisou a Sport Trader, né, empresa contratada pela FIFA que monitora o Brasileirão. Em seguida, o caso foi enviado à CBF. Até o momento, foi apresentado um relatório preliminar com informações básicas por suspeita de irregularidade. O próximo passo é a apresentação de um documento mais detalhado sobre o indício de manipulação. Como foi a advertência? Você quer saber? Foi assim, ó. A Costa levou o cartão amarelo aos 47 minutos do segundo tempo, no início de uma confusão generalizada que interrompeu o jogo por 5 minutos. No momento do tumulto, o Bragantino vencia o jogo por 1-0, mas o Fluminense chegou ao empate aos 58 com gols de Ignacio. Portanto, a confusão começou quando Lucas Barbosa, do Bragantino, sofreu falta de Carnóbio no meio-campo e deu uma trombada, né, no jogador tricolor Acosta, que estava distante e correu na direção do lance e empurrou Lucas Barbosa, né? Na sequência, o meio argentino foi empurrado por Gustavo Marques e Alex Vinícius, né? Eu acho que é Alex, né? Mas daqui está Alex Vinícius, vamos lá. E revidou, empurrando Gustavo Marques. Lúcio já havia levado uma cotovelada no rosto na partida, que causou um sangramento e o cartão vermelho de Santana do Bragantino. Tem mais, hein? Na súmula do jogo, o árbitro David Oliveira Lacerda descreveu da seguinte forma o motivo do cartão amarelo de Acosta. Atuar de maneira e mostrar desrespeito ao jogo por empurrar seu adversário de maneira temerária, fora da disputa da bola. O tumulto continuou e terminou com um saldo total de 3 cartões amarelos e 2 vermelhos. No STJD, Acosta chegou a ser julgado pela confusão, mas foi absolvido ao lado de frente, que também esteve envolvido no conflito. John Kennedy pegou o gancho de 2 jogos. Lúcio Acosta, de 32 anos, chegou ao Fluminense em agosto de 2025, vindo do Dallas, dos Estados Unidos. Desde então, marcou 8 gols e deu 9 assistências em 52 partidas com a camisa do Tricolor. Na semana passada, o Flu renovou o contrato do jogador até 2029. Então, é mais um caso. É mais um caso, J. Mello. Já tivemos aí Paquetá, lá na Inglaterra. Teve aqui o Bruno Henrique, né, do Flamengo, foi inocentado esses dias aí.
Foi.
Agora, teve o Alif Manga, que foi para fora, né, e depois voltou, jogou lá no Curitiba e agora está no Remo.
No Remo.
E teve agora o Lúcio Acosta. Né? Então, a situação é complicada. E ontem eu vendo um pouco do Roda Viva, que é um programa que toda segunda-feira passa ao vivo aí na Cultura, e tinha um psicanalista lá, falando a respeito exatamente de como você se afunda nas bets. Ele comparou do vício do álcool e do tabaco, né? Agora é o vício do jogo. E dá aquela adrenalina danada, e agora, como a Daniela disse aí na matéria dela, está na palma da mão, é o celular, é online. Você está em qualquer parte da sua casa, qualquer parte do canto, qualquer canto, você está na sua mão, você aperta, já está jogando, né? E o dinheiro está saindo ou está entrando.
Mas quanto mais entra, mais sai, porque a pessoa fica empolgada. Fica empolgada e aposta, vai apostando, quando se acorda já era.
E a polêmica da Copa do Mundo ainda está rolando, né? Naquela que o Vinícius Júnior entregou a bola para o Bruno Guimarães, né? Não pode fazer gol, e aí? Tá certo? Situação complicada. E o governo federal, o que é que ele fez aí? Ele botou assim um anúncio agora nos comerciais das bets. Aposta não é, como é que foi? Dá um dizerzinho lá. Não é investimento. Aposta não é investimento. Né? Diz lá. Aposta não é investimento. Aí. Só isso. Aposta não é investimento. Tá lá. Nerecildo Silva está aqui ligado com o moço. Tomara que sejam todos punidos. Isso é uma vergonha no futebol. Nerecildo está dizendo.
Teve aqui, hein?
Aqui no Acre teve.
Pois é.
E está dizendo aqui, tomara que sejam todos punidos. Isso é uma vergonha, que, segundo o Nerecildo
Silva. É verdade, Silva, verdade. Ele que trabalha com esporte, né, já teve à frente aí de times, de clubes, sabe como é que é a situação.
E a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada aqui no Brasil, está se aproximando e já tem novidades sobre os ingressos. Estudantes, idosos e jovens da Baixada, né, de baixa renda, melhor dizendo, inscritos no Cade Único, terão direito à meia entrada nos Jogos do Mundial. Quem traz novamente os detalhes é ela, Daniela Esperon, tá de quatro vezes hoje.
Jovens de baixa renda inscritos no Cade Único para programas sociais do governo federal, estudantes e pessoas com 60 anos ou mais terão direito à meia entrada nos Jogos da Copa do Mundo Feminina do ano que vem, que será realizada no Brasil. O benefício está previsto na Lei 15.421/2026, aprovada pelo Congresso Nacional e que estabelece regras para a realização da competição. De acordo com a legislação, o desconto de 50% será destinado aos jovens de até 29 anos cadastrados no Cade Único, além dos estudantes e idosos com reserva de ingressos para esses públicos ao longo do torneio. O cadastro para receber informações sobre a comercialização dos ingressos já está disponível no site oficial da FIFA. A Copa do Mundo Feminina será disputada entre 24 de junho e 25 de julho do ano que vem e vai reunir 32 seleções em 64 partidas. Os jogos serão realizados em 8 cidades brasileiras: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Salvador, Brasília e Porto Alegre. Esta será a primeira vez que a principal competição do futebol feminino será realizada na América do Sul. Agência Rádio Web, com informações do futebol feminino, Daniela Esperon.
Está aí a Daniela Esperon trazendo as novidades aí para a Copa do Mundo Feminino, né, que vai acontecer em 2027. Dorielson Mendes dizendo boa tarde, liderança, estamos ligados aqui no Ninho do Urubu. Zezinho Melo, você sabia que o Independência pagou o bicho pelo título do Sub-20?
Foi mesmo.
E o presidente Macapá honrou aí com compromisso e todo mundo que jogou, que trabalhou no tricolor, meteu grana no bolso.
Olha aí, a Independência, parabéns à diretoria, né? Cumprindo aí com o que prometeu e está todo mundo agora satisfeito.
E olha que foi, não foi pouquinho não, foi o prometido, segundo informações aí, né? Teve gente que ganhou bem.
Foi, né?
E que ganhou já títulos em outras equipes, que não teve essa premiação, não.
E era um valor de 100 mil?
É, não sei se saiu esses 100 mil reais aí, né? Mas que saiu uma boa grana, saiu.
Porque estavam pedindo 50 para lá e 50 para cá, né?
É, pensando já no ano que vem, né? Na Copa São Paulo, né?
Pois é.
Mas que saiu uma boa grana, saiu. 12h30, mas fatura aí, daqui a pouquinho tem muito mais para você aqui no Lance Esportivo.
Claro que eu tô. 104,5
FM, emissora de Rio Branco, Acre. A voz das selvas há mais de 8 décadas no ar.
Copa de ofertas Chapuri Motors. Chegou a hora de sair de Toyota Zero. Hilux SRX 2626, com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. SW4 Platinum 2626, com bônus de até 40 mil reais na troca do seu usado. Corolla Cross e Yaris Cross, com bônus de até 10 mil reais na troca. E ainda, 10 anos de garantia pelo Toyota 10. Afinal, Toyota é Toyota. Acesse chapurimotors.com.br e consulte as condições. Desacelere, sobre maior a vida.
Tô tranquilo no Ara Super todo dia. Tenho ofertas e descontos, que alegria. Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Seja você também um cliente leve mais Ara Super. Você leva mais, pagando menos e ainda ganha cashback.
Sou exclusivo, especial e ganho mais, porque eu sou um cliente leve mais.
Em
Embrasnet, conecte-se com a melhor internet do Acre. Embrasnet, sua conexão para o futuro. Chalé do Trigo, o sabor que faz parte da sua vida. Pães, doces e salgados fresquinhos, te esperando no Chalé do Trigo.
Autoriza o árbitro. Começa o clássico que mexe com o coração do Acre. Pela ponta esquerda, a bolacha quadrada Miragina. Firme no café tradicional no lanche. Não amolece diante de nenhum adversário. Olha o contra-ataque. A redonda vem no giro. É crocante, é leve e tem aquele drible especial no sabor que ninguém pega. E agora, quadrada ou redonda? Quem leva a melhor desse jogo? Calma, torcedor. No intervalo depois do jogo, o título de craque é dividido. Mas o titular absoluto no almoço, você já sabe, é o arroz Miragina. Soltinho, campeão de preferência e não erra um passe. Não importa a forma, o vencedor é sempre você. Miragina, arroz e bolachas com o verdadeiro sabor acreano. Essa seleção não perde nunca.
Lance Esportivo, o esporte em destaque do começo ao fim.
Às 12 horas 33 minutos na capital acreana, aqui é o Lance Esportivo na sua segunda meia hora na difusora FM 104.5 e também na aldeia FM 96.9. Para você que está ligado no Sonzão no Esporte, né, desta terça-feira, em terça-feira que tem futebol, daqui a pouco as meninas entram em campo lá no Tonicão, que agora o Florestão virou Tonicão, tá certo? Mas tem um árbitro aí de Tarauacá que está fazendo carreira na Federação Rondoniense de Futebol. E ele já foi para a Série A, Cabine do VAR. Vamos saber quem é com ele, Antônio Ascioli, Raimundo Ascioli.
É um exemplo de determinação, disciplina e perseverança. O tarauacaense Thiago do Carmo Brasil acaba de escrever mais um importante capítulo na sua história na arbitragem brasileira. Natural de Tarauacá, Thiago iniciou sua carreira em 2015, logo após participar do curso de formação de árbitro realizado com a reinauguração, né, do estádio da Bozão aqui em Tarauacá. Na época, começou apitando partida dos campeonatos municipais de futebol de campo e também de futsal, chamando a atenção pela seriedade e pelo conhecimento das regras do jogo. Em busca de crescimento profissional, mudou-se para Porto Velho em 2017, passou a integrar o quadro da Federação de Futebol do Estado de Rondônia. No ano seguinte, já atuava nas principais competições estaduais, incluindo o Campeonato Rondoniense e também, né, a categoria que está na Série A. Atuou também no futebol feminino e nas categorias de base. O reconhecimento continuou e em 2023, Thiago conquistou o escudo da Confederação Brasileira de Futebol, passando a integrar oficialmente o quadro nacional de arbitragem da nossa CBF. Em 2024, recebeu sua primeira escala para atuar em uma partida da Série D do Campeonato Brasileiro, consolidando sua presença nas competições nacionais. Agora, em 2026, no último dia 26 de julho, vem mais uma conquista histórica. Thiago realizou sua estreia como integrante da equipe do VAR da Série A do Campeonato Brasileiro, um dos ambientes mais importantes e tecnológicos do futebol brasileiro. Em mensagem publicada nas redes sociais, o árbitro agradeceu à família, aos instrutores, colegas de profissão, à Federação Rondoniense de Futebol, pelo apoio recebido durante toda a sua caminhada. A trajetória de Thiago Brasil mostra que o talento aliado ao estudo, ao preparo físico e à dedicação pode levar um jovem do interior do Acre aos maiores palcos do futebol nacional. Um motivo de orgulho para Tarauacá e para todos os acreanos. São informações de Tarauacá, Raimundo Ascioli, para o Sistema Público.
Tá aí, então, parabéns aí ao tarauacaense que é radicado lá em Rondônia, que está na Federação Rondoniense de Futebol e já conquistou aí, né, o seu status, né, foi para o VAR, né, semiautomático, né, então, parabéns aí a ele. Nossos árbitros daqui saíram várias vezes, né, tivemos aí quarto árbitro, né?
Foi.
Como o Jackson, o Giliano Negreiros, foram quarto árbitro na Série A. Eles não foram para o VAR, mas foram melhor ainda, foram para dentro do gramado, quarto árbitro aí
os acrianos. Às 12 horas 36 minutos, e hoje foi a abertura oficial da Expo Acre, Zezinho Melo.
Diz que foi,
lançamento, né?
Lançamento lá da Expo Acre 2026, né, que a rede pública de comunicação vai se fazer presente.
É, a Expo Acre 2026 estará aqui, parque de exposição. Está bonita a arte, hein? Está bonita a arte, estou vendo aqui, né? A arte está bonita. Mais 12 horas 37 minutos, vamos falar então da segunda divisão do Campeonato Acreano, porque dia 11 a bola rola lá no estádio Tonicão. As duas partidas vão acontecer e a Difusora vai estar transmitindo a abertura da Série D do Campeonato Acreano. E a equipe do Plácido de Castro está se movimentando no campo do Juventus. Uma boa parte dos atletas pela manhã estão trabalhando sob o comando de Pedro Balu, Seu Simar Maciel e Eriano Santos, o Chumbinho. E hoje pela manhã estava todo mundo lá.
Trio de força. São quatro equipes, duas procurando ir para a primeira divisão. E o Plasticast está de olho numa dessas vagas. Vem aí, Alberto Casas, com as notícias do Tigre do Abonã.
Eu chego no lance esportivo para falar de segunda divisão, porque dia 11 de agosto está se aproximando e com ele vem o início dessa competição lá no estádio Tonicão. Plácido de Castro está trabalhando no campo do Juventus na parte da manhã, cedido pelo Santa Cruz. Também cedido veio o preparador físico Seu Simar Maciel, que está se virando nos 30. Pela manhã, está no Plácido de Castro. À tarde, ele vai para o Santa Cruz, então está se desdobrando. O certo é que o Plácido de Castro está encorpando seu elenco para o início da competição, já que vai enfrentar o Andirá no primeiro jogo da segunda divisão. Seu Simar Maciel, o que fazer com esses jogadores que vieram aí do Amador e você tem pouco tempo para deixar eles em forma? Boa tarde.
Boa tarde, Alberto. Boa tarde aos amigos da Difusora. Na realidade, a gente recebeu uma determinação da diretoria do Santa Cruz, no qual a gente foi incumbido, né, de acompanhar de perto alguns atletas que estavam lá no Santa Cruz, devido ainda ter uma competição ainda até o final do ano. E a diretoria nos incumbiu de vir para cá, né? Nos direcionou para o Plácido de Castro, juntamente com o treinador Pedro, né, Pedro Balu. E a gente está fazendo um treinamento onde a prioridade é uma primeira fase de manutenção, com alguns meninos que já vinham jogando nessa categoria sub-20, não só do Santa Cruz, como de algumas outras equipes. E o segundo momento é tentar aproximar o mais rápido possível alguns atletas que são do Amador, que fizeram a primeira divisão do profissional, que estão há algum tempo parado, né? Para a gente poder ter eles aptos, com o mínimo de micro lesões possíveis, né? A gente tem uma ideia de inserir um trabalho físico como um pré-treino já dentro de um trabalho tático, né? Que qual todos os dias nós estamos fazendo assim. E a ideia é acelerar o processo, passar algumas etapas, né? Mas tentar acelerar o processo o mais rápido possível.
Isso dentro da normalidade, Sussumar, porque tem 2 semanas para começar o campeonato.
É, o tempo não é hábil para nós, né? E nem se falava o professor Marcelo Altino, o tempo urge, né? A gente tem poucos dias, mas a ideia é a gente tentar acelerar esse processo. Algumas etapas vão ser ultrapassadas, seriam algumas etapas de aquisição de força. A gente está tentando acelerar mais a parte aeróbica mesmo, né? E a questão de resistência muscular, mas a parte de força, a parte de potência e velocidade, acho que essas etapas serão um pouco assim, ultrapassadas. Mas nada que impeça da gente ter um time competitivo, de ter um time que também vai brigar pelo seu espaço.
Aí, esse é o Seu Simar Maciel dizendo que aqueles que disputaram o sub-20 estão mais tranquilos na parte física, mas aqueles que vieram aí do Amador e outros que chegaram sem estar disputando as finais do sub-20, vai ser preciso um trabalho especial. Como ele bem frisou aí, vai ter que pular etapas para deixar esses jogadores no ponto para disputar a segunda divisão. 90 minutos, é sub-23, a gente sabe que é corrido. Então, esses jovens, essa garotada aí, quer mostrar serviço. E para isso, Seu Simar não vai fazer aquele serviço de força, ele trabalhe de força e sim mais aeróbico, que é para deixar aí eles com os pulmões bom e para correr bastante. Já já eu volto com mais informação desse Plácido de Castro, que está trabalhando lá no Ninho da Águia, lá no Juventus. Alberto Casas, para a Rede Pública de Comunicação.
Tá aí, portanto, as primeiras do Plácido de Castro e o Eduardo Gomes, que está ouvindo no carro, o sinal ficou maravilhoso, segundo ele, aqui o Eduardo Gomes. Marcos Café, aqui ouvindo o trabalho na...